transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FISENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. Passadas as eleições, faz-se necessário discutir o papel das mulheres na atual conjuntura e principalmente na política. De acordo com dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as vereadoras eleitas representam apenas 16% do total, frente a 84% de homens eleitos para as câmaras municipais, sendo que apenas 6,3% dos vereadores são pessoas negras, que estão sofrendo hoje, principalmente as mulheres negras, com racismo e violência política. Já em relação às prefeituras, apenas 12% de mulheres foram eleitas. Apesar de representarmos mais de 51% da população, de acordo com o IBGE, e 52% do eleitorado brasileiro, nós mulheres ainda somos minoria na política. Hoje, a live do Coletivo de Mulheres da FISENGE é sobre engenheiras na política. E nós vamos receber aqui Virgínia Brandão, que é engenheira eletricista, diretora do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro e diretora da Mulher da FISENGE. Elaine Santana, engenheira civil, técnica em edificações, diretora de negociações coletivas do Sindicato dos Engenheiros de Sergipe e primeira mulher vice-presidenta eleita da FISENGE. E ela também é vice-presidente da Ambenc de Sergipe. E também temos aqui Paola Miguel, 29 anos, engenheira da computação, feminista negra LGBT e vereadora eleita pelo PT de Campinas. Bem-vindas! Muito obrigada pela participação de vocês, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Para iniciar nosso debate, eu convido a diretora da Mulher da FISENGE para abrir o nosso evento.
Boa noite a todos e todas. Hoje estamos aqui, mais uma vez, né, falando sobre a posição da mulher na sociedade brasileira, né? A gente compara com outros países e vê que a gente está atrás na questão da política, né? Nós já tivemos uma presidenta, né, a Dilma, que foi deposta de uma forma, vamos dizer, chegou a ser patético, né, o processo todo dela. Então, a gente agora continua tentando chegar nos postos de poder, em todos os níveis, né, dentro da nossa vida pessoal, do trabalho, né, mas a gente não consegue evoluir. Então, a gente vai discutir sobre isso, né, debater aqui agora, e espero que seja bem agradável. Boa noite, obrigada.
Nesse momento, agora, eu já passo a palavra aqui para a Paola para iniciar nosso bloco de perguntas. A nossa primeira pergunta para vocês três é a seguinte: como vocês ingressaram na política e qual é a importância das mulheres atuarem na política? Começando aqui pela vereadora eleita, Paola Miguel. Eu acho que estamos com algum problema de conexão com a Paola. Eu vou passar para a primeira pergunta, então, para a Elaine Santana responder, enquanto isso.
Boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, participar de mais um evento do Coletivo de Mulheres, da FISENGE, né? E a participação, eu comecei no sindicato já depois de alguns anos de formada. Eu venho de uma família de sindicalistas, pai e mãe sindicalistas. Eu fui criada brincando no quintal do sindicato, dos trabalhadores da empresa de saneamento aqui de Sergipe. Então, eu tive um conhecimento do mundo sindical desde cedo. Mas, para entrar no sindicato, de fato, como profissional, já não foi tão simples. As atribuições como engenheira, né, ela demanda muito tempo. Então, assim que eu me formei, eu fui trabalhar, fui morar fora. Então, isso dificultou bastante a minha aproximação com o sindicato aqui de Sergipe. Assim que eu voltei para o estado, para morar aqui, Eu tive o convite do então presidente do sindicato, Rosivaldo, a quem eu mando um abraço, e ele me convidou e já chamou para a diretoria, certo? Para compor a nova diretoria. Então, eu tive a oportunidade, ainda muito jovem, de entrar no sindicato e conhecer e militar, né, junto. Eu já fazia parte de algumas associações, como a BENC, da qual hoje eu sou vice-presidente também, que é a Associação Brasileira de Engenheiros Civis, aqui de Sergipe, né? Então, eu tive a oportunidade de começar a militância nas associações e depois ir para o sindicato. Não é fácil militar, principalmente quando você é mulher no sindicato de engenheiros, onde predominantemente existem homens, certo? Nos cargos de direção. Lá no sindicato mesmo, até hoje a gente não teve nenhuma mulher presidente, já fui vice-presidente, certo? Temos várias diretoras, o Sindicato dos Engenheiros de Sergipe é um dos que mais tem representatividade em números de mulheres na sua diretoria. Nós temos uma diretoria da mulher implantada, de fato, no estatuto, certo? Isso facilita também a chegada de novas mulheres, isso é um atrativo para o ambiente sindical, que não é nada receptivo com a mulher, né? Quando você pensa, quando você não é sindicalista, você pensa no sindicato, a primeira coisa que você pensa é uma sala cheia de homens, né? E não é um ambiente que a gente se sente recebida, acolhida. Nessa intenção, alguns sindicatos já viram a necessidade de implementar atitudes como o coletivo de mulheres. O do SENJ de Sergipe é muito efetivo, a gente se encontra com a periodicidade grande, a gente se fala muito pelo grupo do WhatsApp agora com a questão da pandemia, e a gente também acolhe as meninas. Tem mulheres que nem trabalham mais na engenharia, mas a gente está sempre convidando para acolher. A gente também faz muito evento com outros coletivos que não sejam de engenheiras. A gente trabalha com o Sindicato das Domésticas de Aracaju. A gente faz evento com eles, certo? A gente chama as mulheres dos partidos que militam na causa feminista também para conversar. E é sempre papo tranquilo, aberto, né, acolhedor. A gente sempre também faz, dentro das nossas reuniões, uma recepção para as mulheres que têm filhos, né? Então, pode levar a criança, que lá, juntas, todas nós cuidamos da criança e participamos da reunião ao mesmo tempo. Eu acho que foi assim que eu entrei, né, no mundo sindical. E do sindicato, a gente chegou à FICENJ, onde a gente hoje faz um trabalho. Eu já fui diretora financeira adjunta, hoje eu estou como vice-presidente, né, e pretendo continuar trabalhando para a nossa federação em busca de uma igualdade, né, de manter essa, pelo menos manter, né, já que a nossa federação ainda também é predominantemente de homens na diretoria. Mas já alcançamos já subimos alguns degraus e aos poucos a gente também tem que aumentar essa representatividade, já que na própria engenharia o perfil está mudando, né? Então, a gente tem que levar esse ímpeto também para as meninas, né, para as estudantes, para saber que lugar de mulher é na engenharia também, né? É isso.
Muito obrigada, Elaine. A Paola aqui já retornou. Já vou passar aqui a palavra para ela falar um pouquinho de como ela ingressou na política e qual a importância da participação das mulheres na política. Bem-vinda, Paola, e muito obrigada por aceitar o convite do Coletivo de Mulheres da FICENJ.
Imagina, eu que agradeço por estar aqui hoje, podendo compartilhar minha experiência. Espero poder inspirar outras mulheres a ingressarem na engenharia, que, como a Elaine falou, o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na engenharia. A minha vida política começou muito por conta da minha mãe, que ela é professora, sindicalista, mãe solo, então não tinha quem me deixar, eu acabava sempre indo nos atos, nas atividades, muitas vezes indo para congressos, porque ela não tinha quem me deixar. E ali eu fui aprendendo um pouquinho do que seria isso. Minha mãe é professora de português, né? Então, tanto de casa não faz milagre. Eu fui para a área de exatas, né? Queria fazer matemática inicialmente, mas por ver a luta dos professores e como que era difícil ter essa valorização, eu acabei indo para a engenharia de computação, que era uma coisa que eu gostava muito, né, de estar no computador ali o dia inteiro. Quando eu escolhi ser engenheira, foi uma escolha um tanto quanto difícil, né? As pessoas diziam assim, ah, mas você é mulher, é incomum, tanto que na minha sala tinha 120 alunos que ingressaram, desses 11 eram mulheres, né? E dos 11, a gente teve 10 que se formaram, uma mudou de curso, e a engenharia de computação, ela é uma área extremamente masculina, então só pela quantidade de mulheres na minha sala já dá para saber como que funcionavam as coisas. Quando você vai para o mercado de trabalho, isso não é diferente, a gente também precisa colocar que existe um outro ponto, que é muitas mulheres se formam, muitas vezes engenheiras, mas elas não participam da elaboração da parte técnica. Elas ficam na parte de documentação. Isso acontece muito em engenharia de computação. Então, entrar na engenharia de computação, concluir o curso, não só pelo fato de ser mulher, mas também de ser negra, foi uma das grandes vitórias que eu tive na minha vida. E foi para mim, hoje, é a grande revolução da minha vida. Porque eu conversei com muitas pessoas durante a pandemia e eu disse, né, eu falei assim, se eu não tivesse o diploma, se eu não fosse engenheira nesse momento, muito provavelmente eu estaria recebendo o auxílio emergencial, não teria segurança alimentar para, inclusive, fazer a campanha que a gente conseguiu ser vitoriosos aqui em Campinas. Então, para mim é um grande orgulho ser engenheira, poder falar que eu sou engenheira, que eu sou de exatas, espero poder inspirar várias outras mulheres. Então, a gente precisa mudar um pouco essa ideia de que a gente tem, essa construção que a gente tem, que as mulheres não são boas para a parte de exatas, não são boas para a parte técnica, parte de lógica. E também nós, né, engenheiras, mulheres de exatas, podemos participar sim da política, porque é um outro contrassenso. Porque quando você é engenheiro, você vence uma barreira, né? Pelo fato de ser mulher, no meu caso de ser negra, de ser de periferia. E aí, quando você entra na política, você tem que vencer uma outra barreira, que é justamente o fato de você ser alguém de exatas, que é uma coisa que não acontece muito, né? Você encontra muitas pessoas que fazem parte da comunicação, advogados, mas engenheiros ainda são muito poucos. Eu vejo isso como sendo um grande diferencial, porque a gente consegue ter uma outra visão das coisas, não só por ser mulher, mas também por sermos engenheiras nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui hoje, estar conversando com uma profissão que eu gosto muito, me orgulho muito de poder falar que eu sou engenheira, que foi uma grande revolução na minha vida, e que nós de exatas também podemos ocupar a política, ocupar muito bem a política, e mais do que isso, né, o lugar da mulher é onde ela quiser, é na engenharia, na política, é construindo todos os espaços que ela se sentirem confortável para isso, sem nenhum tipo de ditação.
Muito obrigada, Paola. E uma pergunta para você, com quantos votos você foi eleita?
2.728 votos.
Perfeito. Paola foi eleita vereadora de Campinas. Agora eu já vou passar a palavra, então, para a Virgínia, para falar um pouquinho de como ela acessou a política e da importância da ocupação desses espaços.
Bom, eu acho que eu entrei na política porque foi através da minha falta de medo de dizer o que eu penso. Assim, eu fui criada numa família de 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. E aí eu sou a caçula. E eu sempre fui em casa educada a falar o que eu pensava. Então, no colégio, na faculdade, eu era a pessoa que tinha coragem de dizer o que a maioria das pessoas estava pensando, querendo dizer, mas não diziam. E aí eu fui sendo assim empurrada, né, para ser uma liderança, não sei, uma liderança nata, pelo menos nos lugares que eu ia passando. Aí eu comecei a trabalhar, aí fui escalada para ir para a Alemanha fazer um treinamento do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. E eu era a única mulher do grupo, única engenheira do grupo. Era um bando de homens que eu chamava de meu harém. E eu, então, eu sempre falava. Então, os caras ficavam loucos, porque eu não calava a minha boca. Eu falava o que eu pensava e fui criando esse espaço. Depois voltamos para o Brasil e dentro da empresa, né, sempre eu era questionada, eu sempre falava e acabava sendo o porta-voz. Aí virei representante sindical do SENGE e depois virei diretora. Depois começou a ter a manifestação dentro, né, dos sindicatos, né, das mulheres, né, que queriam também ter uma representatividade. E aí foi sendo criado aos poucos, né, o coletivo de mulheres, e a diretoria da mulher foi efetivada na FICENGE. São 12 estados, né, que participam, então cada estado tinha sua representante. E a gente foi crescendo e acabei entrando, então, depois para a diretoria da FICENGE como suplente, e agora acabei entrando, então, na diretoria da mulher da FICENGE e continuo no Sindicato dos Engenheiros do Rio, né? O que eu falo chateia muitas vezes os colegas, mas eu não me calo, não. Então, é assim. E sobre a importância da ocupação do espaço de poder por mulheres. É claro que isso é essencial, né, para dar visibilidade à nossa existência e à nossa competência, ou às nossas competências. A gente tem que mostrar o quão importante a gente é dentro da sociedade. E eles têm que nos ouvir. A sociedade precisa, né, das mulheres. Além do fato da gente ser maioria na população brasileira. É importante que a gente tenha essa ocupação de espaço para a gente poder falar, né, e ser ouvida. É isso.
Muito obrigada, Virgínia. Lembrando que Virgínia foi eleita agora no último 12º Congresso Nacional de Sindicato de Engenheiros para a Diretoria da Mulher da FICENGE, né, e também coordena o coletivo de mulheres. Já temos aqui participações de engenheiras e engenheiras de Sergipe, Elaine, Yara Machado, Isabela, Augusto, Sérgio Maurício. Também temos aqui a Neide Aparecida, que é vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, Isabela, Fernando Jogaib, que é presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, Simone Bahia, que foi diretora da Mulher da FICENGE e hoje é diretora do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo. Para dar prosseguimento aqui à nossa conversa, recentemente muitas parlamentares negras receberam ameaças de morte, xingamentos pela internet, seguem sendo ameaçadas, né? Como vocês sentem a violência política, tanto para vocês que são sindicalistas nas práticas antissindicais, como para a Paola no parlamento, por exemplo, ocupando esse espaço de poder agora na política?